agora na Rádio UFSCar. CUME FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o CUME FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Kleber Harrison e hoje aqui ao meu lado, apresentando este programa, nosso querido, o encontrincante, o iconoclasta, Paulo Burke.
Fala, Kleber. Sempre um prazer estar aqui com vocês, nossos queridos ouvintes aqui na Rádio UFSCar. E hoje a gente vai estar entrevistando um grande amigo nosso aqui, grande parceiro, o Alexandre Otsuka, ou mais conhecido como Índio entre a galera. O Alexandre praticou atletismo por 10 anos, pratica basquete, escalada, teve suas maiores conquistas no mountain bike e ele vai contar um pouco aqui pra gente também.
E nas horas vagas ele também é produtor rural, certo,
olha,
Índio?
Olha só, certo. Tô sabendo desses time-ed aí.
Muito bom. Índio, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, cara.
Muito obrigado, obrigado pela honra aqui, tá? Aqui na CUME FM, é muito legal.
Pô, a honra é toda nossa, cara. Cara, conta pra gente então um pouquinho como começou o seu vínculo com esportes de aventura e como você chegou até a escalada esportiva. Era uma coisa de doido na época, escalada, imagino.
Olha, quanto tempo? Puxa, desde criança, muito criança mesmo, eu subi em prédio e árvore. Hoje se chama parkour. Mas eu tô falando em 80, menos de 80.
Parkour antes de virar modinha já.
É verdade, subia. Prédio de 3 andares era pra brincar.
Olha só.
É uma delícia. Pular de telhado só se fosse dando cambalhota. E hoje virou parkour e modernizou muito. Mas começou desde criança mesmo. Tem história da minha mãe correndo atrás do telhado pra ver se eu tava lá.
Mas aí, na escalada em si, quando que você chegou na rocha? Como que você...
Na rocha, eu sempre fui meio louco pra fazer as coisas, né? Bike, tudo. E aí, na rocha, eu resolvi fazer um curso antes de começar a escalar.
Ah, você não foi escalando e depois descobriu
não,
que...
Não, resolvi fazer certo.
Virar escalado.
Eu me conheço. Eu me conhecia já e eu falei, não, eu preciso fazer certo.
Sim, claro.
Senão eu vou sair escalando rocha sem saber de equipamento e capaz de subir sem corda e sem nada.
E virar um Alex Honnold.
Isso há quanto...
Não, eu já tinha 30 anos, 29.
Isso há quanto tempo atrás, Índio? E qual foi o pico? Aonde você escalou pela primeira vez?
Escalei no Cuscuzeiro em 2000 e fiz o curso em 2002 com o Ricardinho.
Que legal, Ricardinho, cara. Que massa.
Ricardinho.
Mas antes, então, de escalar, você praticava mountain bike?
Mountain bike. Fiz muito mountain bike. Fui um dos primeiros da região.
Chegou a ganhar prêmios com a mountain bike?
Fui campeão paulista, campeão mineiro, 7º brasileiro.
Que fantástico, cara.
Olha só. Escala aqui, sempre com o Índio aqui e nem sabia dessas peripécias dele, hein?
Corri vários anos por São Carlos.
Por São Carlos.
E depois, quando eu fui campeão, eu corri por Ribeirão Preto.
Olha só.
E essas corridas eram corridas de 100 metros ou eram percursos mais
longos? Ah, não.
Você
fala o mountain bike? Não.
Ah, você tá falando do mountain bike.
Você pergunta. Mountain
bike. Ah, desculpa. Claro,
O mountain bike.
Estou confundindo com o atletismo.
O atletismo
você falou,
eu comecei com 5 anos.
5 anos?
5 anos?
Com 5 anos.
Quais eram as provas que você fazia
com o atletismo? A minha principal, 100 metros e salto em distância.
Que massa.
Olha só. O 100 Bolt de São Carlos.
Quase, mas eu era pequeno. Na época eu era... Na média, né? Depois eu não cresci, aí com os negões, assim, com aquelas pernas de 1 metro, foram evoluindo mais que eu.
Aí fica difícil, né? Pros índios brasileiros,
não
pequenininho, baixinho.
Pode crer.
Na verdade, a gente brinca, né, com o índio, mas a família é japonesa, certo?
É japonesa. Uhum. É japonesa.
Otsuka.
Isso.
Então vocês não estavam aqui quando os portugueses chegaram?
Não. Eu não.
Você não. Definitivamente.
Não, minha família não.
Muito bom. Muito bom.
Ah, mas que legal. E assim, então o esporte pra você é uma coisa super importante na sua vida.
Sim.
É um ponto principal na sua vida.
Sim, é um modo de vida pra mim. Eu sempre pratiquei esportes. Meu pai também, então foi um incentivo dele.
Olha que legal. O que, que seu pai fazia?
Tênis de mesa e natação.
Tênis de mesa.
É, ele foi técnico da seleção brasileira, tênis de mesa.
Caraca,
então já tá no sangue.
É, e eu fiz pouco tempo tênis de mesa porque eu não queria ficar em quatro paredes. O meu negócio
realmente
era...
não faz sentido, né?
É, não, pra mim o negócio era aventura mesmo. Fiz o atletismo muitos anos.
Sim.
É, participei por São Carlos, pelo SESI de São Carlos também, né? Uhum. Que fui campeão também.
Que legal,
hein? Campeão em Brasília, corria pelo SESI. Fiquei, meu recorde ficou vários anos aqui de salto em distância. Uhum. Mas eu tinha 14 anos.
Que máximo, cara. Que fantástico. Por isso que o índio, a gente vai escalar com ele, ele fala assim, ah, tô meio fora de forma, tal, faz uns 2 anos que eu não escalo, aí ele chega já mandando melhor do que todo mundo no pico.
Sabe brincar, né?
Imagina.
Ô índio, e a gente tá muito curioso pra te perguntar aqui, sobre a falésia de Descalvado, que é um pico novo que está surgindo aí na região e que você é um dos fundadores aí, ou dos descobridores, digamos melhor.
Isso.
O que você tem para contar? Qual que é a história desse pico, cara?
Então, esse pico, eu passei muitos anos por lá, na frente. Nunca vi um potencial grande, porque a gente passava lá e comparava com outro... uma outra parede maior, e eu olhava com os cuscuzeiro, então eu falava, aquele pedacinho de rocha acho que não vai virar muito.
Pode crer.
E uma vez, eu e um amigo meu, que é o Carlos Martins, né, todo mundo chama ele Carlão, falava, vamos se aventurar lá. E nós chegamos, era uma trilha bem ruim, porque bem, não tinha, né, era uma picada e muito íngreme. Chegamos lá e assustou a gente, falei, nossa, não é possível. Essa parede está escondida, né? Metade você vê e metade está embaixo das árvores, nas copas. Então elas pareciam que tinham 15 metros, mas tinha a copa das árvores, tinha mais 15. Então você olha de longe.
Pode crer.
Então você chega na rocha, tem 30, 40 metros.
Que fantástico.
Mas isso foi em 2000 e...
Boa surpresa, hein?
2010, 2009 e 2010.
Que fantástico. E aí vocês já começaram a abrir vias por lá? Como é que foi?
Comprei uma furadeira. Né? Compramos, né? Eles ajudaram e falaram, vamos começar a abrir alguma coisa aqui que é legal, né? Perto de Descalvado, não tem nada. Aí fomos lá, sem mandar grau forte, foi se aventurando, abrindo as vias de baixo para cima.
Caraca. De baixo para cima?
É, foram de baixo para cima, olha, passando só. Medo.
Raiz mesmo.
Aí sim.
Aí foi raiz, só muito faltou ser na mão, mas ainda bem que nós compramos a furadeira.
E lá, fala para os nossos ouvintes que não conhecem a região aqui, lá é Arenito?
Como... É um arenito de boa qualidade.
Interessante.
A maior parte dele é um arenito bem duro, quase um basalto praticamente.
Experiência
tem lugar,
clássica, né? Aqui da região São Carlos.
Mesma rocha, mesma
legal.
Formação.
Poxa, que legal. E o pico agora está mais ou menos com quantas vias, índio?
Sem contar as antigas, que tem meia dúzia prontas, em algumas em andamento que pararam na época, nós temos mais 38.
38 vias. Isso vai do quarto grau.
Tem o quinto grau, que eu acho que é o mais, mais fraco que tá lá. E nós estamos com um possível 9AB, né? Que
demais,
só tem uma
ascensão.
É, só tem uma entrada.
Considerando que o Morro do Cuscuzeiro em Analândia, que é um provavelmente o pico mais clássico aqui da região,
sim,
tem cerca de 60 vias.
É, praticamente, 60, é um pouquinho.
Tá pouco aí pra passar o Cuscuzeiro, hein?
Não, vai passar. Olha, tem só. Mais espaço que o Cuscuzeiro.
Sim, tem parede pra caramba lá pra frente.
Tem a meta lá, eu acredito, olhando tudo, dá uma 100.
Caraca.
Poxa, vai chegar a 100 vias.
Cara. Então quer dizer que muito em breve aí teremos um pico
100
de
vias.
Escalada com 100 vias.
Com 100 vias.
Né, um pico maior do que o Cuscuzeiro, que é o nosso pico clássico aí da região.
Eu fiquei sabendo de uma característica muito boa por lá, que é sombra o dia inteiro.
Sombra praticamente o dia inteiro.
Olha só que maravilha.
Na parte mais quente do dia, nós estamos na sombra. Né?
Que olha só fica ao que contrário. Maravilha.
É muito confortável, né?
O sol se põe atrás, então então a gente fica para uma face voltada para o outro lado, então sombra.
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Alexandre Otsuka, ou o Índio, para os nossos conhecidos e amigos. E como sempre aqui no programa, chegamos à hora do break. Quem sugere a música é o convidado. Índio, que som que você tem pra gente aí?
Puxa vida, eu não sou muito eclético, mas eu sou mais pro rock.
Ah, ótimo.
Gosto de rock, gosto de Pearl Jam.
Então combinou.
Pearl Jam, chique demais.
Tá bom, Metallica,
que manda pra nós aí? Fala uma música específica.
Puxa um som pra gente aí.
Review Mirror.
Review Mirror.
Pearl Jam?
Pearl Jam.
Review Mirror. Solta o som aí, Gustavo. Pearl Jam.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95.3. Escute diferente.
É isso aí, Paulo. E hoje estamos entrevistando Alexandre Otsuka, mais conhecido como Índio. E o Índio está falando sobre escalada em geral e a falésia de Descalvado, que é esse novo pico com um potencial incrível, já está quase no tamanho do Cuscuzeiro em termos de quantidades de vias. E estamos falando aí sobre o pico, sobre histórias. E, Índio, a gente sabe que ali na falésia de Descalvado existe esse boato, essa história, que tem uma grande concentração de javaporcos. Tanto é que nosso querido, saudoso Genja, manda um abraço pro Genja, apelidou
Genja
o pico de Java Pico. Eu gostaria que você contasse...
Essa parte acho que o Indy vai querer que corte, hein?
Eu gostaria que você contasse alguma história pra gente do pico, alguma coisa que é legal de contar aí pra gente.
Oh, legal. Existe, mas ninguém ainda não viu.
Ah, então é um mito.
Não é um mito, né? A gente vê pegadas, a gente vê o rastro, a gente já viu mexer nas canas, eles comem cana. E, mas
não toma garapa, não, só come a cana.
É, só come a cana, mastiga ela. Não correu atrás de ninguém ainda, mas um dia alguém vai topar com um, eu espero que não seja um agravante lá. Mas é um lugar selvagem ainda, se for ver, ele é bem habitado por muitos animais. Uhum. Já teve onça quando nós abrimos, né? Quando nós conhecemos lá, né, em 2009, 10, tinha uma onça morando lá.
Onça parda.
É, uma onça parda, ela estava morando lá e a gente não topou com ela, mas nós achamos o local dela. Com pedacinhos de ossos e o cheiro muito forte, ela tava lá.
Mas então, falando nisso, o que, que você recomenda de como estar nesse ambiente, assim, já que é um ambiente com muitos animais? A gente vê, a gente sempre vai lá ver uns macaquinhos pulando. Qual o comportamento para quem vai no pico? O que, que você recomenda?
Olha, eu recomendo. Os macaquinhos, eles são bem selvagens, então eles não chegam perto e é bom manter assim. Não dá alimento, não dá nada, ou não deixar nada que eles possam querer fuçar lá no pico, porque isso aí pode... A gente não quer adestrar nenhum, porque isso pode piorar, né? Ele passa a vir na mão, ah, que legal, mas não é bom pra gente também, porque depois ele começa a roubar, né? Eles são muito espertos. Então é bom a gente não ter uma relação próxima.
Então observar de longe.
Deixa observar, que eu acho que é legal, e manter eles no... Cada um no seu lugar, cada macaco no seu galho.
Cada macaco no seu galho, então,
é porque,
hein?
Os macacos já escalam bem, né? É. Se começar a roubar corda, mosquetão, aí vai ficar difícil, a competição vai ficar impossível, né,
gente? Verdade. Eu tenho essa teoria de quando a gente chega cedo lá, os macacos saem tudo correndo, pegando os equipamentos deles, assim, falando, ih, chegou os macaquinhos aí, vambora.
É, mas tem muita história.
Alguma história que vale a pena compartilhar aí com os nossos ouvintes, Índio?
Olha, tem uma das primeiras vias que nós abrimos, a gente estava limpando a área ainda, as árvores, tirando os galinhos perto da rocha, tirando um monte de cipó, né, que tem muito. E, de repente, nós escutamos uns barulhos nas árvores, não achamos, continuamos, escutamos mais barulho, cada vez mais mexendo. Aí chegou perto da gente, eram três caninanas, né, três cobras. Elas não são venenosas, mas são enormes. Elas passam de 2 metros.
Caraca!
E elas andam muito bem nas árvores. Olha, e assim, elas estavam acasalando.
Nossa!
Então, olha, a gente começou a abrir a via, largou elas ali.
Era um menage.
Era um menage. As três estavam brigando entre si, rolando na árvore. E o nome,
gente,
da via...
Nas alturas,
então, o nome da via acabou ficando Sexo das Caninanas, né?
Sexo porque das Caninanas.
Elas ficaram o dia inteiro atrás da gente ali. Mas não tava nem ligando para nós.
Olha só.
Olha só que pouca vergonha.
Pouca vergonha. E aí nós abrimos a via.
É isso aí, muito a bom. Vida acontecendo na falésia de Escalvado. É.
Muito bom.
E demais.
E já que o Paulo comentou sobre como se portar em relação aos animais, é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
Aproveitando que o nosso convidado sabe tudo sobre como estar na natureza, que dica você daria para os nossos ouvintes, Índio?
Puxa vida. Bom, qualquer mínimo impacto. A gente tenta abrir as vias e mesmo as trilhas, né? As trilhas são o maior impacto. A gente tenta não cortar nenhuma árvore, sempre desviando delas. E tentar não fazer ela muito reta, sempre deixar um pouco diagonal, porque isso aí ela aumenta a erosão. Então, se ela for sempre em diagonal, melhora a água da chuva, né? Você não direciona muito, né? Então, você tem, quanto mais diagonal, melhor.
Olha só, então, dica de mínimo impacto aí para quem quiser um dia abrir uma trilha em algum lugar. Nova. Então, não tirar as árvores nativas, fazer a trilha de uma forma consciente, de forma que não vai erodir o solo. E também não é qualquer lugar que pode sair abrindo trilha por aí, né? Tem que ter uns cuidados antes, né, Índio?
Tem que dar uma olhada. Sempre tem que... A gente tenta procurar o melhor caminho mesmo, o mais perto, o mais fácil, mas tem hora que não dá, né? Tem hora que você tem que desviar de uma árvore, você tem que desviar de uma coisa, tem que preservar, né? Deixa lá.
Poxa, muito interessante essa dica. Só recapitulando, então, mais uma vez, eu gostei muito desse pensamento sobre o escoamento das águas, né? Procurar fazer a trilha em diagonal, para melhorar um pouco o risco de erosão nas terras ali de onde quer que seja que você abra uma trilha. Muito bom. E agora vamos para a nossa dica de livro e dica de filme. Tem algum livro, algum filme bacana que seria interessante indicar para os nossos ouvintes, Índio?
Voltar à escalada?
É, que tem a ver com escalada.
Ou o que você quiser.
Acho que é mais o tema.
É, os filmes, eu comecei escalando assistindo Masters of Stone, né? Que acho que é clássico,
Masters,
né?
Masters of Stone,
acho que é clássico.
Olha só, primeira dica aí do último mês que não foi Touching the Void.
Pois é, cara.
Pode crer,
pois
é um pouquinho mais novo.
É. Quanta gente sugere Touching the Void.
Pois é. Isso aí.
Masters of Stone, eu vou até assistir, cara.
Relembrar. Raiz. Escalada raiz.
Que legal, cara.
Demais.
Legal, Índio. E um livro?
Um livro seria do Sobre Homens e Montanhas, do John Krakauer.
Que
legal. Sobre Homens e Montanhas, do John Krakauer. Então, vamos assistir Masters of Stone e ler Sobre Homens e Montanhas, hein?
Olha só.
Vocês vão curtir.
Muito bom.
Índio, qual é a dica que você dá para quem quer começar a escalar? E outra, como é que faz para chegar nesse pico? Pode qualquer um ir para lá? Como é que está o acesso da falésia de Descalvado?
Bom, começar a escalar, faz um curso, que acho que é legal.
Fazer um curso.
É melhor fazer tudo certinho, começar direito.
Aqui no Cume, pessoal dá curso de escalada, hein, galera?
Fica o merchandising aí.
Fica a dica.
E é muito bom, pelo que eu sei.
Super completo.
E para escalar lá na falésia, nesse pico novo, ainda é uma propriedade particular, como quase todos os picos da região. Então a gente tem que respeitar o proprietário. Está sobre minha responsabilidade lá, né? Qualquer coisa, qualquer evento que aconteça vai estar meu nome. Então seria legal avisar o pessoal do Cume, ou o grupo meu, ou mandar em particular, estamos lá, estamos indo lá, avisa. Evita um pouco de ir durante a semana, mas está liberado. O proprietário não está falando nada, mas a gente não pode abusar também da boa vontade dele.
Ah, legal.
Evitar fogueira, essas coisas é bom também, porque é uma área de APP, né? Uma área de preservação, então a gente não pode...
Bom colocar
abusar,
isso também, né?
Então, acampamento, no futuro próximo, tem um Pesque Pague antes de entrar lá e já conversei com ele. Então, se alguém quiser ficar por lá, ele tem um barzinho lá, serve porção, essas coisas. Então, é um lugar
que bacana.
Daqui a uns 2 anos, talvez, dá para fazer um festival e dá para acampar ali.
Poxa, que interessante. Falando, então, agora, você comentou futuro próximo... Índio, quais são as perspectivas aí para um futuro próximo? Você comentou já de um eventual festival, barzinho, coisa que a gente está interessado, cara. Fala para a gente aí, quais são as expectativas aí para a falésia de Descalvado?
Tem projetos para transformar aquele pico numa área turística, né? Então, vou conversar ainda com proprietários, ver a disponibilidade, mas se eu colocar isso num circuito e falar com a prefeitura também, local lá.
Olha que interessante, então dar uma alavancada no turismo
na
região.
É, a intenção é juntar tudo, né? A parte turística.
Olha que
e
demais.
E econômica seria mais da parte rural mesmo, né? Já tem 2 pessoas disponíveis ali na frente, pertinho, mesmo que se alguém quiser parar, vou beber uma cerveja, descer do pico. Ele está disponível, é um Pesque Pague, bem pertinho ali da entrada.
Olha que demais.
E o melhor de tudo, né? Não tem pedágio de São Carlos para Descalvado, então...
Ah, fica a dica aí, hein, galera.
Pertinho pra gente aqui, tá tudo no jeito ali.
Realmente esse pico aí tá conquistando todo mundo aqui da região, hein? Cuscuzeiro que se prepare aí.
Se cuide.
eu mesmo já diminuí minha frequência no Cuscuzeiro.
Pois
eu também,
é.
Cara.
Quanto tempo que eu não vou no Cuscuzeiro?
Eu mesmo porque tem muito trabalho ali.
Então, isso aí. Então, o Índio deu a dica aí pra galera, quem quiser acessar o pico, dá pelo menos uma conversada com alguém que frequenta lá.
Procure o Cume, se você for de São Carlos, procure o Cume.
Comporte-se bem.
Isso.
Né? Que
é
um bem de todos ali, né? Cuidar do lugar.
É, vamos preservar para não perder o nosso direito de acesso.
Exatamente, que legal.
Muito bem, pessoal, esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente ao nosso convidado, nosso grande amigo aí, Alexandre Otsuka, o Índio, pela participação no nosso programa.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite.
Isso aí é demais.
Tem que voltar mais vezes aí, Índio.
Volta, histórias não faltam.
Falando dos projetos novos aí, do Pico...
Tem bastante história.
As histórias antigas, acho bastante. Que dá uns 2, 3 programas aí, um para cada temporada, hein?
Pode traz convidar que eu venho. Trago o Shimej.
Olha só.
Só pedir.
Fica o merchan aí, hein, galera? Muito bem, caros ouvintes. Foi um prazer estar com vocês hoje e espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá. Aqui na rádio UFSCar 95.3. Escute diferente! E não se esqueça de seguir o Cume nas redes sociais através do Instagram e Facebook. E para saber mais sobre o Cume, inclusive os bastidores desse programa, você pode acessar o nosso site www.cume.org. Aqui quem fala é o Paulo e eu vou me despedindo deixando um forte abraço a todos os queridos ouvintes e meus amigos que fazem aquela forcinha para sair do sofá e tornar esse programa possível. E fique agora com o programa Por Trás dos Controles. Volte para o sofá. Mas não se esqueça de voltar pro outdoor no fim de semana, hein? Abraço!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.